sol o dia clarear. O meu prazer é te buscar, hora após hora me entregar, e o meu espírito edificar. Essa é a minha decisão, me entregar em oração. Vou me render somente a ti, Jesus.
Graça e paz, amados. Que alegria imensa estarmos aqui mais uma vez nessa noite maravilhosa que Deus já preparou para nós. Eu tenho hoje um convidado mais que especial, nosso querido pastor Isaías Barbosa, de Brasília. Ele que desde aí de 94, 90, 95 tem a sua experiência com vida no Espírito, oração em outras línguas. Eu tenho certeza. Ontem a gente começou uma prévia, ele começou a contar as maravilhas. Eu falei, para, que eu quero participar dessa emoção junto com todo o pessoal que vai estar ao vivo conosco. Então, eu deixei para ele compartilhar aqui. Eu não quis saber antes de vocês, não. Ele começou, já falei, não, eu quero ouvir junto com o pessoal, porque, queridos, é maravilhoso, é muito gostoso o que Deus tem para ministrar no nosso coração. Você vai ser tremendamente edificado. Eu também, com certeza. Então, sem mais demora, eu vou chamar ele, tá? O pessoal tá chegando, mas enquanto vão chegando aí, o YouTube vai colocando no início para quem vai entrando. Vou chamar ele aqui, com muita alegria, o nosso querido pastor. Graça e paz, meu querido.
Graça e paz, pastor.
Prazer imenso ter o senhor conosco.
O prazer é todo meu.
Amém. Glória a Deus. Então, pastor, se eu quiser ir se apresentando, enquanto vai chegando mais pessoas. Aí eu já fiz uma pré-apresentação, mas se eu quiser falar um pouco.
Bom, a graça e a paz a todos vocês aí. É um prazer estar aqui com o pastor Cleison, né? Do Ministério Nada Além da Graça. Eu sou o pastor Isaías, Brasília, Distrito Federal. Aliás, cidade satélite de Samambaia Sul, Brasília, Distrito Federal. Do Ministério Comunidade Cristã Andando no Espírito, né? Algumas pessoas estranham o nome Andando no Espírito, baseado em Gálatas, que eu fui inspirado a colocar o nome desse ministério. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito, né? É uma jornada, é um caminhar em Deus, essa questão de vida no Espírito. Não é um jargão, é uma palavra que Paulo fala. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. É um desafio, uma proposta para a igreja dos últimos dias, né?
Maravilha, maravilha. Então, pastor, essa caminhada de vida no Espírito é algo tremendo. Eu tenho menos tempo A vida no Espírito, na verdade, inicia na nossa vida quando nós nascemos de novo, né?
Isso.
Esse entendimento de caminhar, essas práticas espirituais, às vezes a gente não era para todo mundo já começar a praticar do início, mas isso foi perdido no meio da história, né? Muita coisa. Aí entra uma religiosidade, entra homens mal intencionados, pessoas bem intencionadas, mas reproduz apenas o que aprendeu, e acaba que a gente ficou perdido nisso. E quando a gente descobre, passa a usufruir dessas práticas, então é maravilhoso, é tremendo. E o irmão Bernardo mesmo falava algo muito bacana que eu tenho vivido muito esses dias. Ele falava que se eu passar aqui 5 anos orando em línguas no Brasil e alguém orando lá no Japão, quando a gente encontrar, a gente tem a mesma linguagem, a gente fala a mesma coisa. E eu tenho vivido isso esses dias, tenho encontrado o pastor Roberto, o pastor aí, tem um pastor lá na Argentina, outros pastores, o pastor José Carlos é um amigo na caminhada. Tem tantos pastores e tantos irmãos que falam essa mesma linguagem. Quando a gente encontra, que a gente começa a falar, por quê? Porque o Espírito Santo não tem uma linguagem dividida. O Espírito Santo, como Jesus falou, não, quando ele vier, ele vai me glorificar. A vida no Espírito, resumindo, ela vai sempre nos levar a glorificar Cristo Jesus. Cristo vai estar sempre sendo glorificado, sempre no centro, e vai nos levar para essa caminhada gostosa. Estou fazendo essa introdução porque o pessoal está chegando, tá, amém, pastor?
Amém. Isso.
Para não perderem esse início aí, eu quero que o pastor comece. Quero muito que o pastor conta o seu testemunho, como o pastor começou a contar para mim, igual eu estava falando aí, ontem na nossa prévia ali, e eu falei: não, quero ouvir junto com todos, porque é muito gostoso, porque passou bem da raiz lá atrás do David Robson, né? Eu vindo mais para frente dos filhos do David Robson, o pastor pegou bem a caminhada com o David Robson também, né? Não sei se caminhou também um pouco com o irmão Bernardo, o pastor vai falar mais aí. Então, quero dar essa oportunidade, começa a compartilhar para nós como que foi, o que era o pastor Isaías Barbosa antes das práticas espirituais, antes de conhecer o que é viver no Espírito, e o pastor Isaías Barbosa depois de entrar nessas práticas, de mergulhar no Espírito.
Bom, antes de ter a prática de oração em línguas, eu já tinha experiência do batismo no Espírito Santo e com a evidência de falar em outras línguas. Então, assim, eu já falava em línguas, mas não tinha uma vida prática de oração em línguas. Eu falava em línguas quando tinha uma vigília, um congresso, a gente ia para o monte. Então, assim, tinha alguns eventos especiais que ali eu falava em língua uma frase, uma rajada, como diz o pentecostal. Mas não tinha a prática de orar diariamente, todo dia, porque eu não sabia, não tinha conhecimento, né? Então, eu orava mais, no meu entendimento, eu orava em português. E nessa questão de orar em português, eu tinha uma prática de orar 5, 6 horas. Eu sempre fui, assim, de buscar uma vida de oração. Então, eu ia para o monte para ajoelhar, ficava 3 horas ajoelhado, sol quente. Então, não tinha esse problema de não orar. Eu sempre tive uma prática de orar. E a minha literatura, quando eu era novo convertido, eu fui nas livrarias, então eu fui atraído para aquela prateleira onde tinha livro de oração, né? Nenhuma Hora, Léo Lia, Série Escudo de Oração, Peter Wagner, Po Yang Shu. Então eu mergulhei nesses livros e andei com pessoas de oração. Sempre andei com pessoas de oração. Eu tinha 10 anos de idade, a 11, eu fui batizado no Espírito Santo numa sala sozinho. Ministério Sinais e Prodígios, pastor Zeni Tinoco, hoje ele está nos Estados Unidos da América. Então, com 11 anos, já andava com esses pastores para vigília, do monte, tudo, e fui batizado ali. E depois de 28 anos, eu voltei, porque eu desviei dos caminhos do Senhor. Aí, com 28 anos, mais ou menos, eu voltei. E aí, eu falei com o irmão, tirando serviço na rua, porque eu era policial militar. Falei, irmão, eu era batizado no Espírito Santo, falava em línguas, tinha visão, profetizava. Com 11 anos eu tinha visão aberta. E agora? Aí ele falou para mim um texto que eu nunca esqueci e me ativou na hora. E, embora eu tivesse passado quase 10 anos ou mais de alcoolismo, envolvimento com droga, era funkeiro, eu tinha turma de funk e tudo, né? Ele falou para mim assim: os dons de Deus e os chamamentos são irrevogáveis. Só esse versículo foi o suficiente para me ativar novamente. Então, não esperei
Maravilha.
ficar antigo na igreja, não esperei uma evidência externa. Eu fiquei com essa palavra: se é irrevogável, então está à disposição para mim. Então, mesmo naquela condição, eu peguei e entrei de cabeça, orando e tudo. Só que a oração em línguas não era uma prática ainda. Foi que na década de 90 chegou em minhas mãos duas fitas do Irineu Martin. Adoração pessoal e a outra
Ô, pastor,
aprender. Oi.
deu uma travadinha aí na hora que o senhor ia falar duas fitas do Irineu, aí repete essa, o Irineu, essa parte, duas fitas aí. Pelo menos para mim deu uma travadinha.
Na década de 1990, chegou em minhas mãos, na década de 90, 94, por aí, duas fitas do Irineu Grubert. Uma fita é Aprendendo com o Espírito Santo. E a outra é adoração pessoal. E essa aprendendo com o Espírito Santo, ele já falava da prática. Então, alguém me emprestou essa fita. Aí eu coloquei essa fita ali, assisti uma vez, duas, três. Eu gostava do mover do Espírito Santo, gostava da cura, gostava da palavra de conhecimento. Outras fitas do Irineu, eu vi paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo, e ele atribuiu a oração em línguas. Só que nessa época eu não entrei. Não me interessou. Me interessou só o mover. Aí eu deixei de lado por anos, eu não entrei em oração em línguas nessa época.
Só se interessou pelo resultado, né? A edificação, não.
Não. Interessei só pelo resultado. A unção, a cura do cego, impor a mão, a pessoa cair no chão debaixo do poder, ouvido sendo aberto, milagres instantâneos. Eu vi uma mulher com mais de 70 anos, numa cadeira de roda. Depois eu vi ela levantada dessa cadeira de roda, é como se tivesse tomado um choque de 1.000 watts. Ela se tremeu toda, ficou de pé, caiu no chão, foi para a plataforma e correu igual um adolescente de 15 anos. Eu vi isso, foi no estádio de futebol da Colômbia, na Bolívia. Pastor Irineu Grubo estava pregando lá. E aí eu não me interessei na oração em línguas. Só assisti lá e depois de alguns anos, eu trabalhando de serviço em Brasília, eu não lembrava mais desse fato, eu encontrei um jovem com uns 23 anos de idade. No máximo 23. Aí ele falou, ele chegou perto de mim, me cumprimentou. Eu falei para ele assim: há uma nuvem sobre nós dois. Quando eu falei há uma nuvem sobre nós dois, ele caiu no meio da rua, meio-dia, na hora do almoço, muita gente passando, e começou a dar gargalhada e rindo e rolando no chão, e eu fardado, né? Falei: cara, o que que tá acontecendo? Tu tá doido? Ele: não, é a unção. Eu falei: unção? Rapaz, você falou da nuvem, a unção me pegou na hora. Já ouviu falar do David Robertson? Eu, David Robertson? Não. Não, é David Robertson. Não. Então pega esse telefone aqui, liga para esse rapaz, ele tem o um material e vai te passar o um material para você. Eu liguei, no mesmo dia eu cheguei em casa, eu liguei, porque essa experiência na rua foi sobrenatural. Então eu liguei, aí eu marquei com o um rapaz no outro dia, 40 quilômetros da minha cidade, mais ou menos, uns 40 quilômetros, liguei, e lá ele me apresentou uma caixa de fita. Tinha umas 15 fitas do Dave Robertson com o Irineu Grubert. Aí eu olhei os títulos. Orando no Espírito 1, Orando no Espírito 2. Falei: essa eu quero. O poder da oração em línguas 1, o poder da oração em línguas 2. Aí eu falei: também essa eu quero. Jejum, quero. Adoração pessoal, quero. Meditação, quero. Eu comprei a caixa toda. Dei um cheque lá na hora e comprei a caixa todinha e trouxe a caixa de fitas para casa, né? Chegando em casa, eu falei: bom, vou ver essa aqui, Orando no Espírito 1. Coloquei uma vez, não entendi nada. Aí coloquei à noite, não entendi nada. Coloquei no outro dia, coloquei no outro dia. Ouvi a mesma fita uma vez, duas, três, 10. Aí teve uma hora que eu parei de ver a fita direto, comecei a dar pausa no videocassete e anotando. Eu anotei duas fitas inteiras, dando pausa, e comecei a ler e entender. Quando eu menos esperei, eu estava orando 2 horas em línguas. E aí, o Dave House falou uma frase: no dia que você decidir orar 2 horas em línguas por dia, esse será o dia que você se matriculou no Espírito Santo. Peguei essa frase para mim e decidi mesmo. Falei: então, eu vou orar 2 horas. Eu não sei se vai ser meia hora de manhã, meia hora na hora do almoço, meia hora à tarde, meia hora à noite, mas eu vou 2 horas orar em outras línguas. E aí, isso vai acostumando, vai crescendo de tal maneira, porque eu estava alimentando essa visão, né? Eu vi uma frase uma vez, que se você não alimentar uma visão que Deus te deu, ela morre. Então, eu ouvi essas fitas de manhã, meio-dia e à noite. Eram 15 fitas. E acho que eu vi mais de 100 vezes essas fitas. E aí, chegou uma hora que eu estava orando 8 a 14 horas por dia. Aí passou um período, estava começando a ter visão aberta. Passou um período, a minha unção, eu comecei a sentir a unção aumentando na minha vida, a ousadia para pregar, né?
Aleluia.
Coisas de caráter, por exemplo, eu era estourado dentro da igreja. Então, assim, na igreja, quando tinha um culto, tivesse alguém conversando no culto, eu brigava com a pessoa mesmo, literalmente, eu brigava. Falava assim: ó,
Você era
você está
diácono?
conversando, eu era pastor. Qual pastor? Aí eu estava pregando, aí o rapaz estava passando a mão na cabeça da adolescente, eu falei o nome dele: você está passando a mão na menina aí na cabeça dela, você está atrapalhando quem está na frente, quem está atrás, quem está do lado do outro. Se você não quiser assistir o culto, a porta está aberta, é a serventia da casa. Então, eu brigava daí para cima, né? Então, eu ficava irado. Negócio que eu irava mesmo. Então, nessa ira, eu não conseguia controlar ela, apesar de orar 5, 6 horas por dia, eu não conseguia orar. E nesse. Eu não conseguia controlar essa ira, né? E nesse tempo, eu era muito ousado, cheio do Espírito Santo, e às vezes eu ia trabalhar, e o chefe falava para mim: você não vai para o serviço agora, não? Fica na minha casa, ora pela minha casa, ora pela minha sogra, ora pela minha esposa. Meio-dia eu volto, te pego para almoçar, você almoça conosco, você vai trabalhar só à tarde. Então eu andava nesse padrão. Eu era respeitado assim, por causa dessa unção que a gente tinha, vida de oração. Só que na questão do domínio próprio, ali, só foi mortificado depois que eu entrei nesse processo de orar em línguas. As pessoas da igreja perceberam. O pastor que eu pastoreou algum tempo, ele viu antes, ele viu depois. Quando ele me viu 10 anos depois, ele falou: não estou entendendo o que está acontecendo com você. Não estou. Porque as pessoas faziam alguma coisa tal, eu não ligava mais. Eu aprendi que é andar no amor, não por força, não por violência, mas pelo Espírito. Aí continuava amando do mesmo jeito. Não era abalado mais, os nervos não ficavam se aflorando, né? Então a oração em língua amorteceu. Eu aprendi que se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Né? Então é pelo Espírito Santo. Então essa prática da oração em línguas, ela impulsiona também, além do seu chamado, além da unção, além os dons que agrega o seu chamado em ministério, ele vai trabalhar a questão do caráter. Então, aí a partir de então, quando eu comecei a ver a vida do Dave Robson, eu comecei a sistematicamente aumentar o período de oração. E até hoje, então, o que está me segurando hoje para orar em línguas é só um texto. Aquele que ora em outras línguas não fala a homem, senão a Deus. Mas em espírito fala mistérios. E visto que ninguém entende, né? Então, eu estou falando com Deus. Então, eu ia para o quarto, chateado, porque tinha visita na sala. Eu queria o café com os irmãos. Eu queria a comunhão dos irmãos, né? E eu estou lá no quarto, os irmãos vão visitar justamente na hora que eu estou orando em línguas. E aí eu falava para Deus: ó, eu vou ficar aqui, eu não estou querendo, estou chateado de estar aqui dentro, queria estar lá com a minha esposa lá fora, só estou aqui porque a tua palavra diz que eu estou falando contigo, está escrito lá na tua palavra, que eu não estou falando a homens. Por causa disso eu estou aqui, porque eu não estou sentindo nada, não estou vendo nada, não estou percebendo unção, não estou vendo anjo, não estou sentindo arrepio, eu estou aqui pela fé nesse versículo aqui. Então, esse
Um ato de
versículo para
fé,
mim,
né, pastor? Um ato de
esse
fé,
versículo para mim.
creu na palavra disso, tá? Estou falando com Deus e ponto final.
Isso. Aí eu comecei a ver outras fitas do Dave Robertson, né? Porque eu comprei várias. Eu assistia com a minha esposa. Minha esposa começou a assistir também. O Dave House falou assim: se você orar 2 horas em língua, não importa se pagarem para você orar, não importa se você estiver nervoso, chateado, porque o nervosismo, a chateação é na alma e a oração em língua se processa no espírito. Não importa se você vai orar 1 hora agora, 1 hora depois. Ele falou: mas vai funcionar. Vai funcionar. Então, baseado no testemunho desse homem que vivia milagres, muitas cruzadas, um testemunho forte, um caráter libado, é um homem íntegro, até hoje ele é um homem íntegro, o testemunho dele é muito forte. Eu falei: eu vou acreditar no que esse homem está falando e vou fazer o que ele está dizendo. Então, nessa caminhada, às vezes eu brigava com a minha esposa, ela brigava comigo, eu podia discutir com o irmão, eu ia para o quarto chateado, falei: bom, se é no meu espírito, eu vou orar em outras línguas. Porque o Dave Hobbs falava que ia para a igreja com o cachimbo. Chegava lá, falava: tiro, você quer santificar, tira o cachimbo. E ele chegava, voltava da igreja, jogava o cachimbo fora. No outro culto, ele ia com o cachimbo de novo. E orando em línguas. Chegou um dia que o cachimbo caiu. Porque a oração em línguas operou na vida do caráter dele. Ou seja, foi de dentro para fora. Então, a oração em língua, ela vai fazendo com que a luz, o nosso espírito, é a lâmpada do Senhor pela qual ele esquadrinha todo o nosso ser, e essa oração em línguas, ela traz luz e revela as dificuldades que nós temos, as fragilidades da nossa alma, e vai trabalhar justamente nelas, e a impressão que nós temos é que estamos piorando. Chegou um tempo que eu estava orando 8 horas, aí eu liguei para o pastor, Pastor, eu estou orando aqui e parece que eu fiquei pior. Ele falou, como assim? Estou com raiva da minha esposa, estou com raiva da minha sombra, cachorro, galinha, papagaio. Eu não tenho explicação o que está acontecendo. Ele falou, esse é o impasse que muitos chegam e não prosseguem. Se você parar de orar em línguas agora, você não vai ultrapassar esse impasse. Mas se você continuar orando em outras línguas, você vai vencer essa etapa, vai vencer esse impasse e você vai ser purificado. É um galho que vai ser cortado da sua vida. Então, quando ele falou isso, me ajudou bastante. Falei, puxa, então, Deus está começando a mostrar essas deformidades da alma, essas fraquezas na oração em línguas. Ele falou, justamente, porque o seu espírito é a lâmpada do Senhor, pela qual Deus está esquadrinhando você nesse momento, e são coisas deficientes de caráter que ele vai estar tratando. E aí você assusta, porque você não percebia antes, e você passa a concordar com o Espírito Santo. Eu não quero isso mais na minha vida. Ele vai lá e remove, cortando os galhos secos. Houve uma época na minha vida que eu estava com a crise de identidade ministerial. Por quê? Porque eu estava no ministério, então eu recebi essas fitas. Então isso entrou dentro de mim. Então, como co-pastor, ou obreiro, ou diácono, ou líder de célula, né? Tem igrejas que estão em células, movimentos caseiros, o pastor não tinha essa visão. E eu querendo mudar a visão do pastor. Eu estava errado, é claro, né? Se Deus deu a visão para mim, é pessoal para mim. E aí, quando eu percebi que não tinha como mudar a mente do pastor, ele me abençoou, saí. Por que que você está saindo da igreja? Por minha causa? Não. Eu estou saindo porque Deus colocou no meu coração a visão das cinco chaves espirituais: oração em línguas, meditação na palavra, jejum, adoração pessoal, confissão da palavra, meditação da palavra, né? Aí eu comecei a falar da oração em línguas, da vida no espírito. Ele falou para mim, você está saturado disso. Eu vejo que você está saturado, então você vai. O dia que você quiser vir pregar aqui na igreja sede, pode pregar. Quando você quiser pregar na igreja do outro, no, no outro cidade, pode vir pregar. E se você quiser voltar, as portas estão abertas. Então ele entendeu que eu estava saturado. E aí, quando eu fui para outro ministério, não tinha outro ministério que orava em línguas, não tinha outra igreja. Eu fui para não ficar sem congregar. E aí eu sofri porque. Eu estava orando 8 horas, 9 horas, aí a igreja não tinha visão, parei de orar, eu comecei a orar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cheguei ao ponto de falar, isso não é para mim, essas fitas aí é de doido, fiquei 3 anos sem orar em línguas, 3 anos sem orar em línguas. E aí chegou um dia, nesses 3 anos, eu falei com o pastor, era um ministério grande, né? Falei, olha, não tem como eu ficar mais aqui, porque Deus está me incomodando, Deus está relembrando de algo que ele colocou dentro de mim, e há dons agregados, há um chamamento, e ele entendeu também, me liberou o bar da bênção. Aí eu fui para o monte, falei, Senhor, me perdoa, o Senhor me deu algo grandioso, a partir de hoje eu quero voltar à prática disso aí, me perdoa. Aí eu peguei, voltei novamente à prática, e é difícil para quem sabe voltar, né, que tem todo um processo novamente. Eu fiquei 3 anos, voltei, aí quando eu voltei, eu congreguei na igreja, a primeira que eu tinha saído. Aí era outro pastor. Aí eu pedi para ele assim: Pastor, eu posso orar quarta-feira aqui com o irmão? Porque tem um irmão que quer orar comigo tal. Ele falou: Pode, autorizou. Eu abri uma sala de oração na quarta-feira. Esse irmão, ele fazia cruzadas em Minas Gerais. E antes dele fazer uma cruzada, ele fazia visita nas casas nessas cidades. Às vezes é 3 mil casas, 4 mil casas, né? Segundo ele me falava. E eu via saindo de manhã, 5 horas da madrugada, uma caravana de carro, porque era vizinho parede com parede, aqui de Brasília, ia para a cidade de Minas, fazer essas cruzadas. E um dia, ele, passando na rua comigo, ele falou comigo: Ó, eu quero o que você tem. Eu falei: Como assim? Eu quero o que você tem. Você tem alguma coisa aí dentro que está me atraindo, aí está me chamando a atenção. Aí eu passei umas fitas do Dan Duque para ele, uns MP3 que fala sobre oração em línguas e tal. E foi com ele que eu fui na sala da igreja a começar a ensinar sobre oração em línguas. Aí eu falava com ele, desenhava um círculo, ó, esse aqui é um corpo, esse outro círculo aqui é a alma, esse outro círculo aqui é o espírito. Aqui, abra em Coríntios 14, 14. Pois aquele que ora em língua, de fato, o seu espírito estará orando, né? Mas a sua inteligência não tem parte nisso. Na linguagem de hoje fala, se eu orar em outra língua, o meu espírito estará orando, mas a minha inteligência não tem parte nisso. Aí eu perguntava para ele, bom, meu espírito está orando, então qual desse círculo aqui que está orando? O espírito, a alma ou o corpo? Ele, o espírito. Isso, agora você vai para casa, grava esse versículo, quarta-feira que vem vai ter aula, vai ter outra aula. E foi assim. Aí depois de alguns meses, próximo de um ano, a gente começou a orar. Eu falei, então agora você vai orar comigo na prática. Uma hora. A gente começou a orar uma hora. Só que eu não gostei. Porque quarta-feira, às vezes eu estava cansado, às vezes voltava do trabalho. Quantas vezes eu fui para a igreja fardado, com revólver, algema, bota, fardado, e orar com ele fardado. E aí, houve um tempo que começou a agregar mais pessoas, e houve um tempo que houve uma explosão de unção. E aí, nessa unção, começou a vir gente de outros estados para cá, para Brasília. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha esse Facebook, não tinha essa facilidade de comunicação, mas as notícias foram para São Paulo, Manaus, Tocantins. Tinha um irmão que morava aqui a uns 50, 60 quilômetros, ele vinha de ônibus até a rodoviária, pegava o metrô, chegava na igreja e fazia o mesmo percurso de volta. E aí, chegou a reunir 150 a 200 pessoas na quarta-feira. Aí os irmãos da quarta, pastor, tem como abrir outro dia? Aí eu falei, não sei, eu vou pedir o pastor da igreja. Aí eu fui lá e pedi, abri segunda-feira. 100, 150 pessoas segunda, 100, 150 pessoas na quarta. Pastor, tem como pedir mais outro dia? Tem. Aí abrimos segunda, quarta, sexta. Eram cultos que não tinha como você não tinha como você esperar o que aconteceria nesse culto, porque às vezes Deus abria com a adoração, muita adoração. Eu toco violão, gosto de tocar muito pastor Cirilo, aqueles espontâneos, então era muita adoração. Às vezes Deus já começava com curas, às vezes uma palavra de conhecimento, às vezes uma palavra de ensino e às vezes batismo no Espírito Santo. Então, assim, 90%, 95% das pessoas que frequentaram foram batizadas no Espírito Santo. Tem pessoas que ia fazer cirurgia do coração, foi curado instantaneamente. Tem pessoas que fez campanha 15 anos para receber o batismo, recebeu na hora, só com a palavra de ensinamento. Ó, você pode receber, porque da mesma maneira que você não merecia Jesus, Deus te deu Jesus, pela graça você recebeu Jesus como seu Senhor, da mesma forma é o Espírito Santo. Se ele não poupou seu próprio filho, antes o entregou por vós, não vos daria gratuitamente todas as outras coisas? O irmão que fez campanha 15 anos começou a chorar na hora e já começou a falar em línguas. E aí houve um envolver muito grande, teve pessoas que saíram carregadas desses cultos, né? E aí,
Aleluias.
como a igreja ela tinha uma visão diferente e o culto da semana estava tomando uma dimensão muito grande. Aí eu falei com o pastor, olha, eu tenho que sair porque eu vou te atrapalhar e eu vou acabar construindo uma igreja dentro de outra igreja. E ele sorriu para mim e falou assim, eu sabia que você ia sair, só estava esperando o tempo. E porque a gente é amigo, mais de 27 anos de amizade até hoje, né? E aí ele sorrindo falou, sabia, e liberou também debaixo de bênção. Aí fomos orar, reunindo no apartamento desse irmão Milton, né? Só que aí começou a vir 50 pessoas, 30, 40, 50, gente na porta, gente na varanda, gente na porta do banheiro, gente na cozinha, que aí teve que alugar uma loja. Agora, eu nunca queria ser pastor, nunca queria dirigir igreja.
Imagino.
Eu gostava de ser co-pastor, ajudar, carregar terra, levantar tijolo, mas não dirigir uma igreja. Mas esse mover foi me levando a alugar uma loja, e quem seria o pastor dessa igreja? Aí eu cheguei pro Milton e falei, olha, vamos ter que alugar a loja. Aí alugamos a loja. E aí houve um determinado momento que estava vindo algumas doutrinas diferentes, porque uma pessoa pregava a outra, né? Começou a vir pessoas de fora pregar. Deus me deu uma visão aberta. 11 da noite, meia-noite, até 4 da manhã, mais ou menos. A única visão aberta que eu tive em 27 anos, uma visão mais real do que eu estou vendo nesse celular, que eu posso tocar aqui nessas coisas, é algo que não tem explicação. Eu vi um rapaz andando no caminho de terra batida, bem lisinha a terra, o grama do lado esquerdo, grama do lado direito, uma curva bem leve, pinheiro de um lado, pinheiro de outro, eu deitado numa cama e uma cancela aberta bem na minha frente. E eu coloquei a mão, fechei o olho, a visão continuou. Eu cortei a mão, a visão continuou, que eu estava acordado. E aí eu tirei a mão, eu já estava dentro da visão. Aí eu perguntei para Deus, o que que significa o caminho? O que ficou na minha cabeça foi o caminho. Aí Teve um congresso do Ouvir e Crer, acho que foi em 2004, mais ou menos. Pastor Hebe do Ouvir e Crer veio para cá, para Brasília. E aí, nesse culto, tinha umas 300 cadeiras. Olha só, tinha umas 300 cadeiras, eu sentei na última. Eu não mexi minha boca, eu só pensei, Senhor, porque eu estava abalado com a visão também. Falei, Senhor, bem que ele podia ser usado e falar comigo. Eu não mexi minha boca, não, só pensei. Você acredita que o pastor parou de ministrar? Foi lá no banco onde eu estava, bateu na minha cabeça assim, ó. Deus está mandando dizer para você que é um novo tempo na sua vida. Aí voltou a pregar. Eu fiquei impactado demais. No segundo dia, eu não tinha. Aliás, no, esse foi no segundo dia. No primeiro, 4 horas da manhã, eu perguntei para o senhor o que significa o caminho. Senhor, o que significa o caminho? Pastor parou de pregar um momento e falou assim: o caminho significa você andar sob a minha palavra. Pela minha palavra estabelecida para a sua vida e seu ministério. Fiquei abalado. No terceiro dia, chamou o pessoal lá na frente, eu caí. Eu não consegui ouvir nada, porque eu estava muito abalado emocionalmente. Eu fiquei abalado uns 10 dias com essa visão e com tudo que aconteceu, eu não consegui absorver tudo de uma vez. Então, eu fiquei muito impactado. Mas os irmãos que estavam do lado, a turma que veio comigo, que foi comigo para essa igreja, confirmou que ele tinha falado comigo no primeiro dia, um novo tempo na sua vida e tal, né? E a partir daquele momento, então, a vida nossa começou a ser totalmente diferente. Então, a gente começou a orar na igreja para treinar as pessoas. A gente abria quarta-feira, vamos orar 1 hora. Põe um sonzinho, todo mundo vai orando e tal. Terminou, vamos embora. Então, às vezes, a gente abria a igreja 3 vezes por semana para treinar o pessoal a orar em línguas, um sonzinho, e uns ia estimulando os outros, né? E era um grupo já com 20, 30 pessoas, né? E foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje faz 8 anos que nós somos a comunidade cristã andando no Espírito. Então, nós estamos aqui em Samambaia. A visão é oração em línguas, meditação na palavra, jejum, adoração pessoal e a confissão da palavra. Nós andamos nisso aí. Então, é algo que Deus fez na minha vida. E quando
Aleluias.
o pastor falou para mim, fala
É
amanhã.
isso 8 anos dessa comunidade Vida no Espírito.
Nós
Ao
temos oito
todo,
anos, é.
ao todo dessa vida no Espírito, o senhor já vai, tem aí
É de 95 para cá, eu acho, né?
95
Mas
para cá,
estabeleci mesmo de. Do... Eu estabeleci mais na época de 2000 que eu peguei a do Dave.
2000 que você entrou mesmo ali. Vai para
2004, 2003, foi isso aí.
15, 16 anos.
Por aí, por aí, por aí. Isso, né? E aí nós estamos aí, aqui hoje, aí quando você falou para mim sobre essa questão de dar o testemunho, eu fui ali, estava me arrumando, a responsabilidade foi tão grande, porque eu não lembrava da fita do Irineu que veio na minha mão primeiro. Veio de uma pessoa que não congregava comigo, uma pessoa que eu não conhecia, e deu essa fita. Aí quando eu associei essa fita, mas o acontecimento do rapaz caiu no chão lá, em Brasília, dia de semana, eu falei, meu Deus, Deus me deu duas chances. Fiquei 3 anos sem orar e Deus me deu outra chance, porque isso foi entregue de mão beijada na minha mão. Aí eu senti o peso da responsabilidade e tive até um período de oração. Falei, Senhor, me dá graça para me mergulhar, me dá graça para entrar nesse chamado, porque é inevitável você entrar numa dimensão de milagres, é inevitável você entrar numa dimensão de poder, é inevitável você perceber a unção todo dia da sua vida. Chegava na minha mesa tomando café da manhã com a minha esposa, eu falava, estou sentindo a unção como se estivesse num congresso. Tomando café da manhã. A pessoa está orando dentro do carro. Eu conheço pessoas que têm que parar o carro. Porque a nuvem veio dentro do carro, parou o carro no acostamento e para chorar meia hora, 40 minutos, por causa da unção. E são pessoas que entraram na prática de orar em línguas. Pessoas que eu discipulei. E hoje eles me contam os testemunhos que teve que parar o carro. Olha, eu não consegui, a nuvem veio, né? Pessoas que estavam com a vida. Assim, financeiramente, não estava muito boa. E aí, antes de trabalhar, começou a orar 2 horas. E aí, quando ele ia para venda, ele só fazia preencher os formulários. Falou assim: ó, Deus vendeu e agora eu só estou preenchendo, fazendo pedido. Pessoa que começou a ganhar R$ 300, passou a ganhar 10 mil, 14 mil, chegou a R$ 30 mil. E orando em línguas, buscou primeiro o reino. Daqui a pouco está orando duas, três, cinco, oito. E aí eu fico feliz, assim como o pastor David Robertson deve estar muito feliz quando ele viu o Irineu Grubert ministrando, vi o pastor Célio, pescador Sal da Terra, ministrando, vi outros homens, a Ana Maria ministrando. São filhos, né? Eu fico muito feliz porque eu vejo meus filhos andando na verdade. João falava isso, né? Que andava na verdade. E o David Hobbs foi um grão de trigo que caiu na terra, morreu, para que nós estivéssemos hoje nessa prática maravilhosa. Então, resumindo, pastor, e todos que estão ouvindo, o testemunho é mais ou menos isso aí. Uma
Maravilha,
maravilha.
maravilha. Antes de eu falar um pouquinho, quero agradecer o pessoal que tá online aí, né? Muitas pessoas já entraram, não vou lembrar todo mundo, mas tá aí, Céu Freitas, um abraço, Céu. Tá aí, tem uma Cristiane aí também, minha esposa, tá aí, Maurina de Curvelo.
A
Tem um
tua esposa é
pessoal aí.
Cristiane, né?
Não, não, minha esposa é a Mari.
Ah, tá. A
Minha
Cristiane é minha
esposa é a
esposa.
Mari.
Senhora Cristiane é minha esposa.
Tá confundindo nossas esposas?
Ah, é
Ah,
Mari, né? Eu li errado. Eu li a Marli. É
isso.
Mari. É Mari.
Marcela tá aí. A Marcela pediu oração. No final a gente faz uma oração.
Isso.
Tem Hilda, também não conheço. A Priscila congrega conosco aqui também. E
Amém.
o Maurício Rodrigues também foi um dos primeiros a entrar aí. Pessoal, um abraço para vocês. Se eu esqueci de alguém, a gente não tem como ver todo mundo, tá? Rosimar Flores, boa noite, Rosimar. Não sei se você acabou de entrar, já um abraço para você. Então, o pastor, é impressionante essa vida no espírito. Hoje eu não vou contar meu testemunho, não, porque meu testemunho já está aí no canal e eu quero aproveitar aí sobre as experiências do pastor. Se alguém se interessar, tem aí o que a vida no espírito fez conosco. Testemunho meu e da minha esposa em relação à oração em línguas, né? Tudo é muito breve, né, pastor? Se a gente for, pastor, for contar tudo mesmo aqui, pelo
É
menos
muita
umas cinco
coisa.
lives. Mas o que que acontece? É algo que a gente começa assim, entra e mergulha, e quem fala assim, mas que coisa mais sem noção, né? O cara ficar orando em línguas o dia inteiro, o que que isso tem a ver? Isso é coisa de quem não tem nada para fazer, né? Se a pessoa é uma pessoa muito crítica, eu acho que não tem nada para fazer, né? O que que essas pessoas. O pastor já vai para mais de 15, 16 anos, né? Eu estou há 5 anos. Como é que alguém fica 5 anos, 15 anos, numa prática, em uma coisa que não teria sentido? Primeiro, não é um tipo de pregação e de ensino que atrai dinheiro. Não é um tipo de pregação de ensino que atrai um público que entende isso, que quer mergulhar, alguém que está, geralmente, maioria das vezes, as pessoas, eu particularmente, entrei numa fase da minha vida que o negócio estava assim, estava passando por uma situação assim que, para mim, eu estava lascado, não sabia se eu ia para a direita, se eu ia para a esquerda, o que fazer. E aí só me restava mergulhar. E a maioria das pessoas que eu conheço entraram nessa situação. Alguns foi mais como se eu ali, teve uma experiência com alguém, através de alguém. A grande maioria entra assim. Então, assim, alguém vê um testemunho de alguém, se interessa por conhecer mais de Deus, mas não é algo que você vai pregar que vai atrair para um crescimento pessoal, assim. Então, o que levaria alguém a ficar 5 anos numa prática, 15 anos, outros 30 anos, né? David Hobbs, lá no estado, saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil, pregou durante um bom tempo aqui. Hoje a pregação dele está mais forte do que quando ele veio. Hoje ele está ecoando a voz do David Hobbs. Alguém que simplesmente veio e se entregou, entregou uma palavra e que está, né, germinando, 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 está nascendo, está brotando, produzindo frutos. E hoje todos nós somos filhos dessa palavra. Eu vim através do pastor Heber, outros estão vindo através da minha vida, outros através do pastor, mas não tem como você não dar honra a quem devida honra. Nesse sentido, a honra total é de Deus, mas existem homens que dignos de honra, e a gente tem que honrar uma palavra de alguém veio, trouxe essa palavra e realmente tem diferencial. Eu, 5 anos, e como o pastor falou, às vezes a gente fala assim, ah, será que eu estou ficando doido? Vou parar com esse negócio. Vou parar com esse negócio. Só que não dá mais. Você para. Eu já tentei, eu já não é que eu tentei parar. Eu falar, ah, não, esse negócio está demais, eu vou diminuir. Aí quando você percebe, você não. Você fala que está faltando alguma coisa. Você começa. Né, que eu era uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa extremamente ansiosa, uma pessoa muito insegura. Eu era inseguro demais, era muito inseguro, cheio de justiça própria. Tem uma coisa que. Eu fui totalmente liberto através desse processo da vida no espírito, oração em línguas. Não estou falando hoje mais sobre oração em línguas, mas tem toda uma prática espiritual, né? Mas quando você entra no, no, na, na oração em outras línguas, automaticamente você começa a fluir para as outras práticas. Então, assim, todo esse tempo, uma coisa que eu sofria muito, eu era muito cheio de justiça própria. E, assim, eu procurei ser muito uma pessoa correta em Deus, ser aquele crentinho, né? Bonitinho, certinho. E quando eu errava, eu falhava, né? E a gente falha, né? Aquilo eu sofri um mês, às vezes eu sofria meses, pastor. Sabe o que que alguém sofreu? Por que que eu fui errar? Às vezes a coisa que considerava boba, mas para mim eu errei. Por que que eu errei? Por que que eu falei daquela forma com aquela pessoa? E aquilo ali vinha, e aquele trem me castigava, aquilo me culpava, aquela coisa. Eu sofria, eu me flagelava naquilo ali. Esse é uns males que eu sofria. E através da edificação pessoal, oração em línguas, meditação na palavra, confissão da palavra, adoração, do jejum, e dessa prática de vida no espírito, e a palavra foi brotando, né? Quanto mais você vai orando em outras línguas, você, primeiro passo aí que o pastor falou, você não está falando com homens, está falando com Deus. A Bíblia deixa bem claro isso. O seu espírito está orando de verdade, você não está perdendo tempo, você está orando de verdade, né? Você está sendo edificado. Só aí, né? Você está sendo edificado. Então, existe uma edificação acontecendo. Judas fala que nós estamos batalhando pela nossa fé. Então, quando você entra nesse processo de oração em outras línguas, e o resultado, ele é visível, né? Para mim, que entrou como um casal, eu não sei se passou a ter uma experiência junto com a esposa também. A minha experiência junto com a esposa, o que é que o Espírito Santo de Deus veio e trabalhou em nós e trouxe um só, um, né, como Paulo fala, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, acabou. Por quê? Porque o Espírito Santo não está dividido. Ele tem uma linguagem só. Por isso que eu conheci o pastor outro dia fazendo uma live, né? Tava fazendo a live, pastor Roberto, pastor foi, comentou, gostei, chamei para fazer live. Ontem a gente entrou para conversar um pouquinho e se ela falava, vou parar, senão nós vamos fazer a live aqui só nós dois no privado aqui, porque por quê? Porque não, a linguagem é a mesma, né? A linguagem é a mesma, porque essa é a linguagem do céu, essa é a linguagem do céu. Então, a oração em outras línguas funciona, a oração em outras línguas não é. Né? Eu estou falando com. Hoje o senhor não exerce mais a função de policial ou ainda exerce?
Aposentado.
Aposentado, né?
Graças a Deus.
Policial, não, pensa num policial, né? Num policial ali. Era o que o senhor Bolsonaro era aquele linha dura, né?
Não, eu
Aquele policial.
era manso.
Era tranquilo? Era bravo só
Tranquilo.
com os pessoal que conversava na igreja mesmo.
Não, na época eu trabalhava mais no administrativo, né? Chamava para administrativo, é.
Mas pensa aí, seu fardado ali, o policial fardado ali, tal, aquela coisa toda, orando em outras línguas, né? Orando em outras línguas. Outra coisa que eu achei muito interessante é o chefe falar: não, você não vai trabalhar agora, não. Você vai lá na minha casa, você vai orar para minha família, você vai orar para tal, depois você vai pegar serviço à tarde. Olha para você ver que coisa maravilhosa. E isso antes do senhor mergulhar, né? Pelo que eu entendi,
É,
antes desse mergulho ainda.
isso é.
Antes desse mergulho ainda. E quantos
Isso.
entendimentos veio, quantas coisas veio. E esse processo, ele é maravilhoso. E como muda
Agora,
a nossa vida.
É,
Pode falar.
agora uma coisa que eu esqueci é o seguinte, a oração em línguas, eu não consigo achar outra palavra, por enquanto fica essa, ela vicia. Como? Eu comecei a assistir o Dave Robertson, e já comecei a orar em língua assistindo o vídeo do Dave Robertson. Depois eu fui instruído pelo Dave Robertson e Irineu a orar em línguas e ler a Bíblia ao mesmo tempo. Porque com a minha alma, que é mente, vontade, emoção, a mente envolve intelecto, raciocínio, lógica, razão, eu começava a ler linha após linha, colocava o dedo, uma caneta, e comecei a orar em língua baixinho. O meu espírito está orando, a minha alma está ali na palavra. Então, eu aprendi que se eu pegar o livro de um capítulo, Judas, se eu pegar o livro de Filemão, ler 50 vezes, já é outra ministração, né? Que vai ser entrar a meditação por assimilação, né? Aí eu comecei a ler orando em línguas, depois eu comecei a assistir filmes orando em língua, vídeo orando em língua, futebol orando em línguas, estudando para a prova. Eu fui fazer um curso de cabo, eu queria entrar ficar entre os 10 primeiros colocados. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria ficar entre os 10 primeiros colocados. Era 250 a 260 candidatos. E eu, estudando orando em línguas, que acostumei. Eu fiquei em 11º. Então, a oração em línguas não me atrapalhou e, ao mesmo tempo, eu me edifiquei no Espírito. E a outra vantagem da oração em línguas é porque é o seguinte: vai chegar um momento que você vai ser literalmente guiado pelo Espírito Santo e você vai entender como ele vai mover sobre você. Por exemplo, eu comecei a orar uma hora, duas, tal. Aí chegou um momento que eu orei o suficiente para entrar num jejum sem perceber. E chegou um dia que eu jejuei um dia, só legumes. Aí 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Foi como se eu escovasse os dentes de manhã todo dia. Não teve nenhum problema, não houve aquele esforço. Então o Espírito Santo me levou a uma área de necessidade, através da prática de orações em línguas, que era o jejum, e foi tão tranquilo e fácil. Se eu quiser fazer agora, eu vou ter dificuldade. Aí quando passou esse período, o Senhor me levou a adorar, sem instrumento, sem CD, só assim: eu te amo, te adoro, te louvo, eu te glorifico, de 6 da manhã a meio-dia, todo dia. 10 dias, 20 dias, 30 dias, 30 e poucos dias, não sei se passou de 40, mas o que aconteceu foi o seguinte: foi um momento que estava atacando três, quatro enfermidades crônicas, que eu ficava de cama, não conseguia levantar, uma delas era fibromialgia. E aí eu falei assim: eu não te largo, eu te amo, eu estou apaixonado, não vou te largar por nada, eu quero que o senhor desça aqui. Aí chegou um desses dias: onde é que está aquele que me tirou da sarjeta? Porque eu era alcoólatra. Eu cheguei ao ponto de cair na rua e ficar no chão lá, colega meu me pegar no chão, desmaiar de bêbado e levar para casa. Eu era alcoólatra a ponto de não ter dinheiro para comprar uma garrafa de caninha da roça, ganhando na época do salário mínimo, tomava álcool caseiro com limão e açúcar. Então, as pessoas pegavam na rua e botavam para casa. Eu falei: onde está aquele Jesus que me tirou da sarjeta, que eu quero agora te agradecer? O Senhor me visitou 3 vezes nesse período de adoração. E eu não vi, mas eu apalpava um são, como se apalpava uma esponja, de tão densa. No primeiro dia, no segundo dia, me visitou na cozinha. Eu estava lavando louça, eu botava o som na televisão, em cima da geladeira, e a adoração continuava. Desde 6 horas da manhã, eu estava adorando. A presença foi tão grande que eu parei com a panela na mão, a esponja na outra, eu não movi um músculo, nem para olhar para o lado eu quis, de tanta unção, presença tangível dele. E foi nesses momentos
Deus.
que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, as pessoas saíam carregadas da igreja, a unção tomava conta da igreja, porque eu só fazia transportar aquilo que eu levava, que tinha dentro de casa. Ou seja, você adora a Deus, você começa a louvar Ele, chega um momento que vem o espírito de adoração sobre você. Você adora ele e vem uma unção geográfica que você leva com você na padaria, no mercado, no metrô, aonde você estiver. Eu digitando, um colega meu, uns 8 metros afastado, digitando também, dentro do meu serviço. Ele: eu tô sentindo. Aí comecei a rir: o que você está sentindo, rapaz? Tô sentindo aí, porque eu estava baixinho lá. Digitando, trabalhando. E aí ele: tô sentindo a unção. Por causa disso, ele largou um coral de 80 pessoas, foi congregar comigo lá por causa dessa unção. Ele percebeu a unção. Quantas vezes eu fui despachar camalhaço de documentos complexos, e eu de frente de um comandante, a capa vinha sobre mim, eu sem entender o porquê. É uma vida de oração em língua contínua. Então, aí a gente vai assistindo filme, lendo jornal, aí eu acostumei tanto em oração em língua também, né? Aí teve uma época que levou à questão da adoração. Aí foi uma época que Deus fez muitas coisas na igreja. Então, assim, quando você começa a praticar, é difícil. Mas daqui a pouco você acostuma, você vira um estilo de vida. Você fica, cada vez que você vai orando, você fica com mais fome, mais sede, mais sensibilidade ao Espírito Santo, mais sensibilidade à unção de Deus. Tem o dia mau que você vai orar, não vai sentir nada. A maioria dos dias você não vai sentir nada. Você vai sentir dor de cabeça, um ataque de enfermidade, um ataque de ira. Você vai pecar, porque a Bíblia diz: se porventura alguém pecar, é porque nós somos sujeitos mesmo, mas não pare de orar em línguas por nada, não pare. Tem até uma pregação do David Hall, Don't Stop, não pare, não pare. E dá ênfase para não parar. Então, isso é muito importante, porque vai chegar um momento que você vai orar em línguas, vai parecer que as coisas estão piores, vai parecer que Deus não está te ouvindo, você não está sentindo nada, você não está tendo visão, o dinheiro não está chegando, uma enfermidade vem sobre você. E foi justamente no dia que eu estava enfermo, que eu estava doente de cama, quando eu consegui levantar da cama, mas eu levantava as mãos, eu não te largo por nada. Vem aqui, desce, vem, me abraça, vem, me
Yes,
toca, vem, me
aleluias.
envolve. Eu te quero, eu te amo, eu te adoro. Eu sou do meu amado, ele é meu, ele tem saudade de mim. Ele tem saudade de mim, ele tem saudade de você, pastor, ele tem saudade de você que está
Yes.
ouvindo. Então, a oração em língua, ela vai
Glória a
te
Deus.
construir. A Bíblia diz que edifica, ou seja, há uma construção. A alma está aqui. Você vai construindo a sua vida no Espírito, à medida que vai orando em língua. Vai construindo acima da emoção, acima da lógica, acima da razão. E você vai viver na dimensão do Espírito, mesmo que o dinheiro não está na conta do banco, mesmo que tenha enfermidade, mesmo que a perseguição, calúnia, injúria, você continua a vida de adoração, porque o seu espírito está fortalecido e edificado acima da alma. É claro que eu não tenho um mar de rosa. Você deve estar pensando, né, o pastor já superou, não tem problema. Não. Os problemas são os mesmos. Vivemos a mesma pandemia, crise econômica. Eu tenho filho, tenho esposa, casamento, trabalho. Eu trabalhava 12 horas, eu orava 6 horas. Às vezes eu trabalhava um expediente. Já tinha, eu orava 8 horas. Eu aprendi o seguinte: olha, você vai trabalhar que horas, Isaías? Isso no entendimento em português, quando eu não orava em línguas, o meu discipulador falou: você vai trabalhar que horas? 7. Que horas você levanta? 6h30. Levanta 6. Dá meia hora para o Senhor, tal. Aí comecei a levantar 6. A fome aumentou, 5h30. Depois 5 horas. E lendo esses livros, série Guerreiro de Oração, nenhuma hora. Chegou um momento que eu estava levantando para orar 4h20. Chegava 7 horas no serviço, já tinha 2 horas de oração. Aí na hora do almoço, orava mais uma, na janta mais uma hora antes do culto. Então era assim. E aí quando entrou em línguas, essa teimosia eu trouxe junto. Eu não fazia assim no português, então agora eu vou orar. Aí eu orientei os pessoal que não está acostumado. Irmão, você vai orar 1 hora? Parcela em 4, 15 minutos. Vale também, ora 15 minutos de manhã, 15 na hora do almoço, 15 à tarde, 15 à noite. Daqui a pouco você vai pegar uma robustez. Não, eu vou dividir em duas de meia hora. Eu não vou aumentar agora 4 e meia hora. Quando você menos perceber, 2, 3 meses, você vai estar orando 1 hora, você não vai, nem vai perceber. Não vai perceber.
Yes.
E dá vontade até de dar uma
Aleluia.
rajadinha aqui, né? Eu vou dar, deixa eu desabafar aqui.
Fica à vontade, fica à
Rabassanda,
vontade.
arabassubianda, arabalabá.
Eita glória,
Só tirar um pouquinho aqui, né?
xicarabadabarabati. Também fica à vontade. Ô, pastor, mas como isso é maravilhoso. Agora eu gostaria de pegar aí um gancho na questão aí. Como que foi para o senhor? Sempre foi tranquilo para o senhor essa etapa aí do orar em outras línguas, assistindo futebol, assistindo um filme? Porque isso, para as pessoas que pegaram a oração em línguas, o entendimento da oração em línguas, ou falar em línguas, como uma coisa tão, né, ali, a coisa tem que ser aquele momento na igreja, alguém, aí você vem e sente um negócio e tal, aí você, quando você fala assim, estou orando orei em línguas, assistindo filme, a pessoa, para ele, tem pessoas que isso para ele é blasfemar, né, tem pessoas que isso para
Ah,
ele
entendi.
como é que foi esse processo para o senhor? O senhor pegou tranquilo, isso aí foi suave? Ou como é que foi aquilo,
Não,
né? Porque tem muitas
foi no.
pessoas. Foi pegando em bala aí.
Foi
Porque
pegando
para
embalo,
mim,
porque.
muita gente questionou: como que é isso? Não, eu não consigo fazer um negócio desse, não sei o quê. É como. É porque a pessoa não entende que é para sua edificação pessoal, é um diário. Eu não consegue entender que é uma culpa. O Espírito Santo, ele não sai da sua vida. O Espírito Santo saiu agora para eu poder assistir um filme, né? Vou deixar eu passar só. O Espírito Santo saiu agora para me assistir um filme, né? Agora eu vou assistir um filme e o Espírito Santo tá aqui mais não, porque
Daqui a pouco ele
dá
volta, né?
licença, Espírito Santo, porque eu vou assistir um filme. Ele não consegue entender que ele é Espírito, né? João capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos os espirituais. Paulo fala: Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Então eu sou o espírito. Então o meu espírito está orando, está em comunhão com Deus o dia inteiro, é a coisa mais simples do mundo. Mas a gente não aprendeu isso, as pessoas não aprenderam isso. Então quando você fala orar em línguas, assistir um futebol, que negócio é esse? Esse povo tá com heresia, né? Mas por quê?
Ah,
Se
tá.
eu não posso orar em línguas, assistir o futebol, qual que é o problema do futebol? Então eu não posso assistir o futebol, né? Se eu, né? Pode falar aí.
Não, é porque é o seguinte, essa questão de orar em língua todo o tempo é uma construção, é uma caminhada, é um desenvolvimento. Então, assim, O que acontece? Primeiro, eu acostumei a orar em língua lendo a Bíblia. E não é fácil você pegar, orar em língua e ler a Bíblia. É difícil. Porque
No
a
início é
mente, ela
muito
dá
difícil.
embaraçada. É difícil. No começo, eu tive que botar o dedo em cima, a caneta em cima, e para ir marcando ali, lendo. Aí você acostumou com aquilo ali, aí depois eu começo a orar em língua dirigindo o carro. Eu não estou acostumado. Mas a minha alma, ela tem função, ela tem atributos: mente, vontade, emoção. A minha alma, quando eu estou dirigindo o carro, a mente, ela vai entrar em operação ali, porque ela tem que estar de olho no semáforo, na velocidade, no pedestre, no freio, no acelerador, na troca de marcha. Isso não é espiritual, isso é natural. Então, com a
Yes.
mente, eu exerço isso aí, com a minha inteligência, com o meu raciocínio. Então, se a Bíblia diz que se eu estiver orando em língua, o meu espírito estará orando na versão da linguagem de hoje, e a minha inteligência não tem parte nisso, então aplica a minha inteligência dirigindo o carro, olhando o trânsito, fazendo tudo, e eu vou orando em língua aqui, ó. Boto um sonzinho ali, ligo uma adoração e vou dirigindo, orando em línguas. Aí eu acostumei orando em língua e dirigindo. Aí passou um tempo que eu fui para academia, porque motivo de saúde, eu preciso fazer academia. O médico passou para mim que eu tinha que fazer academia e fui para academia. E aí eu colocava a esteira leve e comecei a orar em línguas. Não coloquei muito pesado, senão eu não ia conseguir com cada respiração. Aí comecei a orar em línguas fazendo a esteira na academia. E quando trocava de um aparelho para outro, eu orava em línguas. Então, isso começa a virar um estilo de vida que na esteira, de frente para um mercado, eu vi um grande container, um monte de pombo pousou nesse container e começou a se alimentar ali. Veio a palavra do Senhor para mim dizendo: olhai os pássaros. Aí eu falei: uai, mas se ele fala para olhar, é para me parar e olhar. Até então, 27 anos de crente, eu nunca parei para olhar um pássaro e observar esse pássaro. Aí eu falei: eu vou observar. Eu observei, aí eu falei: uai, eles não têm que ir no mercado, não têm que passar cartão de crédito, não têm que passar cartão de débito, não têm dinheiro, não têm talão de cheque, estão alimentando. E a palavra do Senhor diz que o Senhor cuida de cada um, e o Senhor manda a gente observar como eles são cuidados, e diz que nós temos mais valor, o maior valor do que um pardal. Sabe por que eu meditei nisso? Porque eu estava passando uma crise financeira, estava ansioso. Eu falei: eu estou ansioso, vou começar a ler Mateus capítulo 6, a partir de 25, quantas vezes for necessário. Comecei a ler uma vez, duas, três, cinco, 10, 30. E nesse dia na academia, eu olhando o pássaro, virou uma pregação para a igreja. Eu estava orando em línguas. Antes de orar em línguas, eu ia para a biblioteca da faculdade teológica, passava uma semana, pegava a concordância, pegava, através da Bíblia, versículo por versículo, a ver o grego, a cultura, a origem. Uma semana inteira para pregar no domingo. Agora não. Eu estou na academia, eu tenho a meditação na palavra todo dia, eu me preparo todo dia, não para pregar, mas para que a palavra habite ricamente em mim. Porque ele fala: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Então eu
Yes.
coloco para dentro essa palavra. Aí na esteira, eu estou ali fazendo a esteira, em vez de eu estar olhando para o trânsito, a mente voltada para o corpo ali, eu comecei a orar em línguas. Aí quando eu penso que não, a palavra é bum! Virou uma pregação, virou uma mensagem poderosa. Então, aí eu passei pelo carro, passei lendo a Bíblia, passei pela esteira. Aí, o futebol, eu particularmente, eu não sou muito aficionado a futebol. Desde a Copa de 82, Tele Santana, eu fiquei decepcionado e tudo. Então, eu nem ligo para futebol. Mas aí meu filho começou a assistir a Liga da Europa lá. Aí, de vez em quando, eu acompanhava com ele ali e tal. Só que eu já estava tão embalado na oração em língua, impregnado, que é inevitável você parar de orar. É inevitável. É mais fácil você largar o futebol do que você parar de orar em línguas. Então, nesse embalo, nessa construção, que não foi da noite para o dia, já ficou comum assistir 40 minutos de futebol, estou orando em línguas. E sem perceber, eu estou orando. Eu fiquei maravilhado em ver, por exemplo, um pastor falar assim: olha, minha esposa dormindo, ela estava orando em língua. Eu falei: puxa, eu queria isso tanto para mim. De vez em quando eu me pego orando em língua, deitado e acordando. Para mim já é uma experiência natural agora. Às vezes eu estou deitado, estou orando em língua. Eu estou acordando, estou orando em língua, porque fica algo normal. Agora, chega um tempo, o
Yes.
David Robson não ia para a igreja com cachimbo, as pessoas exortavam a ele que ele estava errado, estava em pecado, fumando cachimbo. Ele, constrangido, não pela palavra, não pelo Espírito Santo, mas porque alguém falou com ele, ele jogava o cachimbo fora. Aí orando em língua, meditando na palavra e ouvindo as fitas do Kenneth Reagan. E chegou um tempo que isso foi desconstruído da vida dele, o cachimbo caiu. Por quê? Porque Deus falou com ele. Quando eu era do mundo, eu era funkeiro, eu tinha uma caixa de disco de funk, ninguém tinha esses discos, era exclusividade. Eu limpava eles, tinha a esponjinha, tinha o líquido, não pegava nem a
Todo cuidado.
digital, todo cuidado. Titãs, Cabeça de Dinossauro, Lulu Santos, Zé Ramalho, Raul Seixas, o Rei do Baião. Um dia, novo convertido, ninguém falou para mim. Eu li lá, Aleluia, cantar um novo cântico ao Senhor. Opa, como é que isso aqui, Aleluia, cantar um novo cântico? Ah, eu não vou querer ouvir isso aqui mais, não. Eu quebrei todos. Ninguém falou nada. Eu não quis mais. É meu. Eu vou desfazer. Mas eu não fiz disso uma doutrina. Deus falou comigo. De 10 palavras que eu falava, era gíria. Ô, moleque doido de cola. Só falava isso. E aí, a linguagem começou a mudar, né? Ainda mais que eu tinha que conquistar minha esposa, uma família dela conservadora. Deus começou a mudar a fala, a maneira de pensar, a maneira de se
Várias
expressar, né?
motivações aí, né?
Tem várias motivação. Então, aí quando você parte para o futebol orando em língua, tornou natural. Eu estudando para a prova, eu estava orando em língua, porque eu já estava acostumado a ler Bíblia orando em língua. Então, para mim, não mudou nada. O Espírito continua operando do mesmo jeito. Então, eu orando em língua, a minha mente fica infrutífera, a minha inteligência não tem
Yes,
parte nisso.
yes.
Então, por isso que dá para dividir. E a única coisa que vai dividir a alma e o espírito é a palavra. Então, eu estou baseando na palavra que o meu espírito ele ora em língua, a minha alma ela está vendo televisão. Eu estou orando em língua no trânsito, o meu espírito está operando, mas a minha alma está ligada no trânsito, na frenagem do carro. Então, eu estou orando em língua, lendo a Bíblia. A minha alma está vendo a letra, está vendo a gramática, a ortografia, mas o meu espírito está falando com o Pai continuamente. Isso aí vira um jorrar. Então, assim, não é que eu não tenho temor de Deus, eu estou assim, brincando, com desprezo, não. Mas porque
Isso.
virou um estilo de vida. Agora, não é da noite para o dia também.
Isso
Isso
leva
vai sendo construído.
leva um processo.
Um
A
processo.
questão que eu estou colocando é porque, para nós que vivem essa prática, para nós isso se torna algo tão natural, né? Tão
Eu entendi e
natural
gostei da
e muito
pergunta.
simples. Mas
Isso.
para que eu falo porque já até pessoas que eu falar de assistir um futebol, eu também não sou tão adepto mais de futebol também, não. Mas eu dei um exemplo. Ou assistir um futebol, ou assistir um filme, alguma coisa, orando em língua, a pessoa vai, ah, não, mas como assim, né? Por causa. Aí eu tô querendo trazer, tirar essa
Isso.
ideia, né, das pessoas ficou presa que a oração em outras línguas, o falar em línguas, é algo que só lá naquele momento do culto, né? Muita gente não aceita você falar igual nós falamos aí agora do nada. Para eles, isso aí, como assim? Como assim? Tem gente que acredita que a oração em línguas é algo que acontece quando ele está ali, aí ele sente muito poder de Deus, né? Ele está muito santo naquele momento, aí o Espírito Santo vem e é o Espírito Santo que mexe na boca dele e ele ora. Tem gente que acredita nisso, mas nós que falamos em línguas, e o nosso Espírito está orando enquanto isso. Mas depois que a gente pegou, entendeu, entrou nisso, isso é fato, né? Por exemplo, o ler a Bíblia mesmo orando em línguas, isso é tão maravilhoso. No início, tropeça. Porque
Tropeça.
até você entender que a sua mente não tem participação nisso, você fica ali, aí você tá lendo e parece que você está ouvindo o que você está falando em mim. Quando você entende que a sua mente não tem nada a ver com aquilo ali, algo no espírito, aí você se desliga você se desliga aqui, porque a sua mente não, aí você desliga aqui tá, deixa fluir no espírito, e a sua inteligência está captando ali a mensagem. E recebendo a revelação do Espírito, a palavra, quando você está ali, ó, lendo a Bíblia, meditando a palavra, orando em outras línguas, um pouco você está lendo ali um versículo, e de repente você pega e vai ali, leu 500 vezes, de repente você fala um negócio assim, então Paulo chegou na cidade tal, e ele pegou e cumprimentou os irmãos e falou tal. Aí você já viu aquilo várias vezes, mas de repente você para assim, opa, e aí, né, aquele trechinho você vê uma revelação de algo que mostra que tremendo isso. Aí você começa a perceber, não, para que a Bíblia tinha que colocar o nome da cidade? Por que que a Bíblia tem na genealogia? Por que que está aqui esse negócio na genealogia? Nada a ver. Mas ali na oração em línguas, meditação na palavra, você de repente, pá, cai na hora a revelação. Psh,
É o
não,
rema.
esse negócio não está aqui à toa. né? Então você está ali no Logos, né? E o rema. Então é natural ler livro, né? Você está lendo um livro, orando em outras línguas. Então, a partir do momento que você entende isso, você nunca mais vai chegar na igreja, porque hoje você teve um dia agitado, um dia difícil. Aí, então, aí você está lá assim, ou na igreja, ou então você não consegue meditar na palavra, você não consegue adorar a Deus, porque, nossa, o dia foi agitado. Quando você entende que o seu envolvimento com Deus é espiritual, o que está aqui não te impede de fluir em Deus. O que você pega com oração em línguas, isso vai para toda a sua andar com Deus, né? Isso vai para sua adoração, isso vai para o seu caminhar com Deus. Quando você entende que você é espiritual, que a sua ligação com o Espírito Santo, acabou. Acabou. Aquilo ali
É,
você
pastor.
flui naturalmente. Amém? Pode falar.
É, olha como é que opera a fé. Em meu nome, falarão em outras línguas. Quem crê? Expelirão
Rapidinho,
demônios.
pastor. Só porque essa aqui eu gostei demais. Odete Samora, ali é minha tia. Um beijo para você.
Vou dar um beijo minha esposa também.
Dá para iniciar a prática agora? Ouvir a live, orar em mim, agora! Bora lá,
Agora.
pessoal. Assistindo a live, orando em outras línguas. Enquanto o pastor está falando aqui, eu estou orando em línguas aqui. Pode continuar aí, pastor.
A fé, ela opera assim. Estes sinais hão de acompanhar aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Eu tenho que ter fé. Falarão em outras línguas. Eu tenho que ter fé. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu tenho que ter fé. Nós fomos numa cidade a 5 quilômetros daqui e tinha uma senhora com 70 anos, mais ou menos, paralisada o lado esquerdo todinho dela. E eu vim de uma jornada de trabalho intensa durante o dia, cheguei nesse culto cansado. E o pastor, amigo meu, que foi chamado para pregar, eu fui só para acompanhar. Só que a gente combinava sempre assim, ó. O dia que você for convidar para pregar, se a palavra estiver com você, você me fala, você prega. E vice-versa. E aí ele falou: você tem alguma palavra? Eu falei: eu tenho. Aí preguei sobre cura. Terminou a palavra. A minha vontade é de ir embora, cansado, meio sonolento. Não senti nada, não senti nenhum som para pregar, não vi anjo, não ouvi Deus falar comigo. Simplesmente vão aplicar a palavra. Ela estava paralisada do lado esquerdo. Vamos ungir aqui, um ato de fé. Cérebro, dê o comando para o corpo agora em nome de Jesus. Corpo, obedeça ao cérebro. Essa mulher foi curada instantaneamente. Foi um milagre. A gente saiu do culto lá, ela pulando. Ela tinha mais de 70 anos, ela estava paralisada, braço, perna. Foi um milagre. Então, eu não esperei uma evidência externa de unção, arrepio, anjo, essas coisas. Outra vez, eu cheguei do trabalho cansado, porque eu trabalhava, saía sete, chegava às 7 horas, o culto começava às 7h30, e às vezes chegava muito cansado, e era até justo, um dia ou outro, eu ficar em casa, porque a rotina era muito grande na igreja, né? Oração de madrugada, de noite, a gente era muito ativo. Aí, o pastor falou assim, ó, quem tiver cansado, o obreiro que tiver cansado, pode ficar sentado ou pode ir embora, porque a gente tinha o costume de chamar as pessoas para frente e orar pelas pessoas. Eu estava esgotado, cansado, exausto e doido para acabar o culto logo. Mas eu fiquei. Coloquei a mão na cabeça da pessoa, o demônio manifestou. Eu falei, ó, cala a boca, não grite, não joga o corpo para fora, sai, instantâneo. Aí coloquei na outra, as quatro que eu coloquei a mão na cabeça, manifestou o demônio. A oração em línguas é a mesma coisa. Eu não preciso preocupar com a evidência externa, não devo olhar a evidência externa, não devo esperar um arrepio, não devo esperar uma vigília, um congresso para mim entrar. Da mesma maneira que eu expulsei o demônio pela fé, da mesma maneira que eu curei o enfermo pela fé, eu oro em língua pela fé. Ó, a sobrinha minha estava com um tumor debaixo do braço. Ela tinha 15 anos de idade nessa época. A minha tia passou por ela e falou assim: e vai ter que entrar na faca. A fulana de tal estava com o mesmo problema e entrou na faca. Falou desse jeito. A minha ficou totalmente triste, porque ela não podia nem escrever por causa desse tumor debaixo do braço. Aí eu chamei ela no canto. Pedi autorização para a mãe dela, minha irmã. Eu posso orar por ela? Pode. Então vem você, minha mãe no quarto aqui, minha esposa, vamos orar por ela. Eu peguei a palavra, falei: Senhor, o senhor diz aqui, ó, que em meu nome expulsarão demônios, em meu nome botarão a mão sobre o enfermo e ficarão curados. Sob a tua palavra, eu repreendo essa enfermidade agora e declaro a cura. Ela foi curada. Quando você mata a raiz da árvore, as folhas continuam verdes, mas já está morta. Só pouco tempo ela vai secar e vai mostrar o que aconteceu com ela. A minha sobrinha foi para casa, isso foi à tarde. Quando foi à noite, escorreu um pouco de, eu esqueci o nome que fala, né? Pus, né? Madrugada, saiu tudo. De manhã, ela podia jogar vôlei, fazer o que quisesse. A cura estabeleceu na vida dela. No quarto, eu não senti nada, a unção, arrepio, nada, nada, nada. E houve a cura. Então, eu oro pela língua, em línguas, porque ele fala, em meu nome, expulsarão demônios, mas também orarão em outras línguas, falarão em
Yes.
outras línguas, curarão os enfermos. Essa mesma fé que me levou a curar uma pessoa, a expulsar um demônio, é a mesma que me sustenta em oração em língua há quase 15 anos. O único versículo que me sustenta, como eu falei para o pastor ontem, falei com vocês hoje aqui, é esse. Aquele que ora em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Por causa desse texto, eu tenho convicção interna que Deus está me ouvindo a qualquer momento. Então é isso que me segura, é a palavra. Por isso que
Yes.
você não deve ficar na experiência. A experiência passa. Se você ficar na experiência, vai chegar um dia que você não vai ter experiência, você vai parar de orar em línguas. Agora, se você está em línguas, ouve do pastor Roberto Rodrigues, pastor Gleice, pastor Isaías, Dave Robertson, tem muitos homens aí que estão pregando a palavra viva e que viva quem está pregando, vai se alimentando diariamente, vai orando diariamente, se exercitando. A fé é um exercício, mas tem que ter um fundamento que é a palavra. A palavra é que vai te direcionar, ela que vai te sustentar em todo momento para que você não pare de orar em línguas. Então, essa é a minha. Palavra para os irmãos aí.
Aleluia. Eu vou fazer umas perguntas aqui agora, como alguém que está assistindo, que não está na prática, pastor. Tá? Por exemplo, nunca orei em línguas, pastor. Como que inicia aí? Qual o processo para iniciar a oração em outras línguas? Eu estou fazendo como alguém está participando. Eu tô sendo esse irmão que está perguntando. Pastor, ainda. Eu ainda nunca orei em outras línguas, acho bonito. Ou tem gente que tem casos assim, né? Ó, tem anos que eu sou cristão, já orei, já jejuei, mas nunca orei em línguas. O que é necessário para orar em outras línguas?
Fé, só acreditar. Tem alguns procedimentos para orar em línguas, tem alguns princípios. No meu caso, eu fui batizado sozinho, num
No
quarto,
caso
e ali
também.
Deus, né, e eu orei em línguas sem imposição de mãos nem nada, né? Tem pessoas que recebem imposição de mãos. A imposição de mãos é uma lei espiritual, de transferência. Moisés pôs as mãos sobre Josué, deu autoridade. Paulo falou com Timóteo: reaviva o dom que há em ti, que te foi dado pela imposição das minhas mãos e profecia do presbitério. O povo de Samaria foi salvo, creu no evangelho, recebeu a palavra do reino. Pedro e João orou para que eles recebessem o Espírito Santo. Não orou para que o Espírito Santo descesse, só recebesse o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já tinha descido no Pentecoste. Então você observa o texto: orou para que recebessem, não que o Espírito Santo descesse sobre eles, né? E Paulo orou aos Efésios, impôs as mãos, também Atos 19, e eles passaram a falar em outras línguas. Então, um dos princípios é a imposição de mãos. Então, eu vou transferir em nome de Jesus e você vai orar em outras línguas. Agora, eu não estou em condição de colocar a mão sobre você aqui agora, mas da mesma maneira que Jesus enviou uma palavra ao centurião, o servo dele lá, eu posso estender a mão aqui e começar a ministrar sobre a sua vida e você orar aqui a partir dessa live, pela fé em nome de Jesus. Porque quando a gente direcionar para você orar em línguas, o que que vai acontecer? O Espírito Santo, ele cria essa linguagem dentro de você, a sua mente entende o que que você vai falar, mas você vai pensar: eu estou imitando o pastor, não, é do diabo, não, é da carne. Olha, irmão, esse momento aqui é o momento de ministração sobre oração em línguas. E você vai receber aquilo que o Pai tem para te dar para você. Se um filho pede um pão, você não vai dar uma pedra. Se te pede um ovo, você não vai dar uma serpente. Se você é mau, vós que sois maus sabem dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àquele que pedir. Se você pedir, você vai receber agora. Você vai receber agora. Se você pedir, terminando essa live, a gente vai orar, e aí você vai
Amém.
receber agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluias. Glória a Deus. É isso aí. E o meu caso também, pastor, foi assim também. Dentro do quarto, eu estava com uma apostila falando sobre oração em línguas. Eu falei, Deus, isso aqui é para mim, eu quero. E recebi ali e fiquei ali. Nesse dia eu fiquei 2 horas orando em línguas, mas eu não conhecia essa prática, né? Eu não conhecia essa prática. Eu fui conhecer essa prática, foi depois. Aí tanto, mas eu também fiquei muito naquela ali, até que depois que eu entendi que eu poderia começar e parar, né? E essa agora é para quem já recebeu, já orou em línguas alguma vez, né? Às vezes você orou em línguas alguma vez, ou de vez em quando você ora em línguas no culto.
Pode ser
Eu
ativado
conheço.
agora novamente.
Vai ser ativado agora novamente. Entenda uma coisa: esse dom você pode iniciar e parar a hora que você quiser. Isso
Eu
é
não parei
bíblico.
14 anos. Eu fiquei desviado 14 anos. Quando eu voltei, os dons de Deus, chamamento, foram revogados. Eu entrei.
Pois é, porque às vezes fica, não, mas não pode, tem que ser o Espírito. Não, pode. Tanto que quando Paulo, em 1 Coríntios 14, está corrigindo o erro, a forma errada que os irmãos faziam, né, que estava fazendo de forma errada, sem entendimento,
E no
ele
culto
chega a
público.
dizer, no culto, do culto público, ele chega a dizer: olha, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, você pode parar. Se fosse algo que o Espírito Santo que fazia e o homem não tivesse domínio sobre isso, Paulo não podia fazer isso. Paulo estaria interrompendo o Espírito Santo. Então, quando ele fala, você pode orar no Espírito e orar com entendimento, eu oro no Espírito e oro com entendimento, você pode interromper isso a hora que você quiser, porque você tem o um domínio sobre isso. Esse dom, sim, é um dom para edificação pessoal. É algo, uma ferramenta maravilhosa, um presente de Deus para sua vida. E que, assim, ó, para não ficar muito esticada essa live, pastor, porque grande demais pode até cansar o pessoal. Eu gostaria de, se o pastor tiver mais alguma coisa para dar uma concluída, antes da gente orar, alguma coisa, para concluir e
Não, é
tal.
só essa questão que você falou aí que eu peguei no meu espírito agora, que eu posso fazer as coisas simultaneamente. 1 Coríntios 14, 15, eu oro no espírito e oro com entendimento, é algo simultâneo. Essa aí eu peguei agora. Maravilha, já vou trabalhar até isso aí agora, né?
Amém.
Então, é a bênção. Você pode orar em língua a partir de agora nessa live. Se você tem muito tempo que não orou, parou. Você pode estar orando agora também. Nós vamos orar para você ser ativado em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Então, queridos, para mim é um prazer imenso estar com o nosso querido pastor aqui essa noite,
Igualmente, igualmente.
né?
O pastor Roberto Rodrigues está aí na área também. Um abração para ele, né?
Pastor Roberto, eu não sei se ele continua aí. Nós
Ah, tá.
estava comentando antes, o pastor Roberto, se estiver aí ainda, a gente querendo fazer uma live depois, nós três. Pensa na live que
Isso.
vai ser. Isso aqui, essa plataforma aqui, a gente consegue colocar mais. Vai ser algo
Amém, vai
assim,
ser
ó,
bênção.
surreal.
Isso.
Então, pastor, você que está nos ouvindo, eu estou aí com meus 5 anos nessa prática com a minha esposa, e eu sei o que que isso tem se tornou na minha vida. Eu era uma pessoa polêmica, uma pessoa ferida, cheia de feridas, só sabia atacar a igreja. Eu ia para a rede social, só sabia criticar a igreja evangélica. Esse era pastor Gleison. Facebook, se você conseguir ir lá no Facebook, lá atrás, você vai encontrar muita sujeira de pastor Gleison, lá se achando justiceiro de Jesus. Ficava colocando os pecados lá, os escândalos, achava que aquilo era o máximo, né? Você achava o justiceiro. Lá e tal, era um cara totalmente ferido, um cara que só sabia criticar, só sabia, cheio de mágoas. Hoje, graças a Deus, eu tô livre. O maior benefício dessa vida no Espírito, a prática da oração em línguas na minha vida, um dos maiores benefícios é livre, livre. Eu não dependo mais de homem. Pode ser o homem mais assim, não, pode ser, né? O David Hobbs, que a gente tava falando aqui, cometeu o maior escândalo da vida dele. Isso não muda nada mais, porque eu entendi o que é andar no Espírito. Eu entendi o que é caminhar no Espírito. Entendeu? Você tira o foco do. Você tem homens que você considera, homens como pastor Isaías, pastor Roberto aí, nosso amigo, homens como pastor Gleice também, que às vezes considera, mas são homens que a queda deles não te escandaliza mais. Pelo contrário, você está ali para segurar a mão deles e apoiar eles, levantar eles. Você não tem mais. Você não espera que alguém viva a vida espiritual por você. Você não espera que alguém seja perfeitinho mais por você. Você encontrou um caminho em Deus. Você descobriu como é mergulhar em Deus. Você descobriu como é viver essa caminhada em Deus. Então, meu querido, funciona. São 5 anos que eu e minha esposa estamos nessa prática. Eu sei o que que é isso. Quem caminha com a gente sabe, tem desses 5 anos para cá, pastor Gleice tem queimado, queimado, mas queimado por Deus de uma forma que nunca tinha queimado antes. Eu já acordo todo dia faminto por Deus, eu quero Deus todos os dias. Eu acordo de manhã, eu não consigo saber o que não é viver sem Ele mais. Eu trabalho hoje, todo dia trabalhando, orando em línguas, meditando nele, vendo as coisas, agradecendo ele, vivendo no lugar em Deus, né? Vivendo no lugar em Deus. Talvez tenha alguém que não está assistindo agora, está passando por problemas com depressão. Para entrar em... Quando eu entrei nessa prática, eu estava entrando em depressão. Eu estava passando por situação na minha vida que eu falei, não dá mais. Eu estava entrando em depressão. E eu já estava. Eu vou falar isso aqui porque eu estou sentindo o espírito de falar isso aqui.
Amém,
Tem alguém que está precisando ouvir isso aqui.
amém, amém.
Eu estava, querido, entrando em depressão. E eu estava migrando para um entendimento teológico que eu já estava já até desacreditando no batismo no Espírito Santo, nessas coisas. Eu só falei assim, isso, quando eu entendi isso, se isso não fazer mal, bem, mal também não faz. Eu entrei pagando para ver. Eu paguei para ver. E eu entrei nessa prática, e isso mudou, isso me sarou, isso curou minha vida ministerial, meu casamento. Nós já tínhamos um casamento bacana, mas não tinha um entendimento. Nos curou, nos sarou. Hoje eu tenho liberdade, nada me escandaliza, nada mais me escandaliza. Ah, fulano, pastor, você viu, pastor, cara, nossa, eu ter pastor que fez isso, não me escandaliza mais, porque entrei no lugar em Deus. É porque eu sou bom? Não, é porque Deus é bom. Esse lugar está disponível para todos nós. Ah, pastor, mas você não sabe como está a minha vida hoje. Começa a orar em outras línguas. O Espírito Santo, vou usar uma frase do pastor Hebe que eu gosto muito. O Espírito Santo não é um presente, não é um troféu para os santão dos perfeitos. O Espírito Santo é a ajuda para os fracos. Nós recebemos o Espírito Santo porque nós precisamos dele. Não é um troféu, nossa, é tão bonitinho, né? Você merece, toma o Espírito Santo. Não, é um ajudador, é porque nós precisamos dele. Então, vou deixar o pastor, eu vou continuar fruindo essa unção do senhor. Chegou um pedido de oração para nós aqui, o senhor fica à vontade, fluindo no Espírito. Maria José de Sete Lagoas, ela está com Covid. O Espírito Santo foi isso, que o Espírito Santo
Maria
liberar
José, né?
sobre Maria José de Sete Lagoas. Aí logo depois o senhor faz a oração em relação à ativação na oração em outras línguas, tá? Pode ficar à vontade.
Aí, só para fechar, porque eu lembrei de dois versículos aqui.
Amém. Fique à vontade. Se tiver mais coisa, eu vou falar. Só não pode ser de nós mesmos, né? Se é do Espírito.
Isso. É Atos 19, 6, ó. Impondo-lhe as mãos, Paulo. Veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falava em línguas como profetizava. Então, quem fala é as pessoas, ó, tanto falava, quem falou? Eles. Não foi o Espírito Santo que abriu a boca deles e falou. Ó, Atos 2, 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O Espírito Santo vai conceder, mas você que tem que falar. Eles passaram a falar em outras línguas só para embasar aquilo que o pastor falou. O Espírito Santo concede, gera em você, sopra a tua mente, você dá autoridade quando você abre a sua boca, né? Ah, mas tá vindo lá, 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 balá, balá. Não interessa, eu fiquei 3 meses, 6 meses, se eu não me engano, no balá, 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 pela fé. Balá, 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 dirigindo o carro, balá, balá, balá. Aí teve uma hora, balá, bassuriando. Opa, balá, bassuriando, que legal, cara, legal. E aí eu fui pela fé, e depois a língua foi diversificando, diversificando, uma linha, uma frase, um capítulo, um livro, e pronto, aí você desenvolve essa oração. Então, é o que vier à sua mente nessa hora que você for receber a oração. O nome da irmã é como? Do Covid
Maria
aí?
José, Sete Lagoas.
Maria José, é para orar agora?
Pode orar, pode. E depois
Tá.
já pode emendar com a outra. E aí só já fala, agora eu vou orar para quem quer ser ativado no Espírito. Fique à vontade.
Tá, joia. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, lembra, ó Deus, que quando Jesus ia à casa do centurião, Deus, os servos do centurião, ó Deus, falaram com ali, ó Senhor Jesus, O mestre diz que não é digno de que você entre na casa dele. O centurião mesmo falou com Jesus: Eu não sou digno que entre na minha casa. Basta uma palavra tua e meu servo será curado. Eu tenho soldados às minhas ordens, debaixo da minha autoridade. Se eu falar a um soldado, faz isso, ele faz. Se eu falar para outro, faz aquilo outro, ele faz. Então, basta uma palavra que meu servo será curado. Meu Deus, aquele homem sabia a autoridade que ele tinha. E o Senhor diz para nós, a igreja, Senhor, eis aí, vos dê autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sob todo o poder do inimigo e nada absolutamente nos causará dano. O Senhor diz, meu Pai, que nós podemos liberar uma palavra também, a boca tem poder para amaldiçoar e abençoar. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, nós liberamos agora a cura, ó Deus, para Maria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós liberamos vida. Se habita em você, Maria, o espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo espírito vivificará o seu corpo mortal agora. Declaramos a cura pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Agora eu vou orar para você que quer ser ativado, você quer receber uma nova unção. Ah, eu já estou ativado, quero receber uma nova unção. Então você vai fazer igual Maria, cumpre em mim segundo essa palavra. Essa palavra que eu vou liberar é essa: exaltaste a minha força como a do boi selvagem, unge-me com óleo fresco. E quem quer ser reativado, reavive o dom que há em ti, que te foi dado pela imposição de mãos e pelas profecias do presbitério. Então você vai ser ativado agora em nome de Jesus. E você que precisa de uma nova unção fresca, a unção, ela ultrapassa toda a barreira tecnológica, ela ultrapassa toda a dimensão do espírito, ela não tem limites, ela vai pegar você agora em nome de Jesus. Andai de cantarabassu, benergandarabassu, anai de cantuí, Ramanai de cantarabassu, ramandarabalabás. Pai, eu declaro que se cumpra na vida dessas pessoas conforme a tua palavra. Aqueles que desejam a nova unção, um óleo fresco. Deus, ó Pai, eles vão receber agora a unção do alto, porque em nome de Jesus eu trago à existência as coisas que não existem. Eu declaro sobre a tua vida agora a unção. Eu declaro óleo fresco sobre a tua cabeça. Eu declaro fogo de Deus sobre a tua cabeça. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Remandai de cantarabassúbia, nergando e deribanai. Se você ora em língua, começa a orar agora e receba essa unção, receba fogo, em o nome de Jesus, receba, receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está com os dons adormecido, você que tem tempo que não exercita os dons espirituais, não só a oração em línguas, você que teve visão e hoje não tem mais visões, você que tem sonhos proféticos, não tem mais sonhos proféticos, você que recebia a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, seja qualquer dom, e principalmente a oração em línguas como edificação pessoal. Eu declaro ativado agora em nome de Jesus. Energi andarabassúbia, anai de cantuí, andarábia, nergandanai. Receba, seja ativado em o nome do Senhor Jesus Cristo, agora, em nome de Jesus, eu declaro você ativado, eu declaro você fortalecido como um boi selvagem, eu declaro a unção fresca sobre aqueles que querem uma nova unção, em nome de Jesus, receba pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, e aleluia. Obrigado, pastorzão, pela oportunidade.
Eu que agradeço. Acredito que nós vamos ter mais lives, tá, pastor? Tem muita
Isso.
coisa para a gente compartilhar aí, falar sobre as outras práticas espirituais. É maravilhoso. Se a gente for olhar aqui, a gente fica até amanhã aqui.
Eu
Mas
tô
vamos
sentindo
deixar o
uma
pessoal.
unção gostosa aqui, viu?
A unção está
Muito bom.
maravilhosa aqui. Mas vamos deixar o pessoal dormir e
Isso.
praticar, querido. Vai praticar. E se você conseguir dormir, pode acontecer que você pega aí, passar a noite inteira animando você aí também.
É, tem isso também, né?
Né? Então, muito obrigado. Foi assim muito bom. Para mim foi edificante. Foi um prazer. Para mim tem sido um prazer conhecer o pastor.
Ah,
Pessoal,
Cristiano Martins dos Santos é minha esposa.
Isso mesmo,
É a
né?
Cristiane, é, minha
Cristiano
esposa.
está aí comentando sempre
Tá,
conosco.
tá, tá.
Um
É.
abraço. É isso aí.
Manda um abraço para Mari também, que está aí conosco, né?
A minha esposa
Mari, um
também está
abração aí,
aí.
viu? Amém.
Amém. Glória a Deus. E é isso aí, pastor. Depois vamos pensar em algo novo aí. Eu não sei como é que é para sua esposa também, mas vamos deixar isso no espírito aí. Depois nós vamos pensar numa live, o senhor com a esposa e eu com a minha esposa, se a sua esposa topar aí também, a gente falando um pouco sobre a vida no espírito. Então, deixa o
Isso,
espírito
eu vi sua
mover.
esposa junto com você na live, eu já vi ali no Instagram, já dei uma olhadinha, no Facebook, aliás, no YouTube. Então tá
Amém.
bom. Amém.
Um abraço, então. Foi
Abração.
muito bom estar com vocês, tá bom? Que Deus
Amém, amém.
abençoe.
Glória a Deus.
Queridos, boa noite para você. E graça e paz. Compartilhe essa live com quem precisa. Muitas pessoas assistem depois e tem tido um resultado muito bom. Pessoas sendo edificadas, sendo abençoadas. Esse é o único desejo nosso, que as pessoas recebam do que nós também recebemos e tem funcionado na nossa vida. Uma boa noite para todos vocês. Fique na paz de Deus e continue se edificando espiritualmente através da oração em línguas, meditação na palavra, confissão da palavra, adoração, jejum. Um abraço.
Amém.